As notícias na RTP, edição de Vítor Moedas.
O presidente da União de Freguesias, Serra e Junceira, alertou na ERTS para situações de poluição na albufeira do Castelo Bode. Mário Pereira deu conta de que os casos são recorrentes, mas continuam a não ter do devido acompanhamento das autoridades. O autarca lamentou ainda o facto de a Junta continuar a não ser ouvida nos assuntos que dizem respeito à albufeira do Castelo de Bode.
A Junta oficialmente não tem sido informada por ninguém. Por ninguém. E quando digo ninguém, é ninguém. Desde a APA, ou recursídicos, à Câmara, nada. Isso não, a Junta não tem sido chamada para nada nessa matéria. A única coisa que a Junta faz é preocupar-se em termos ambientais com toda a região. Isso preocupa-se. E cada vez que é detectada ali um entorce qualquer, pronto, no que diz respeito às realidades, comunica às respectivas entidades. Isso é que a Junta faz. Como ainda agora aconteceu, eu acho bastante curioso que fala-se muito na poluição do Nevão. Fala-se muito na poluição do Nevão. E não, sem dúvida nenhuma, é uma grande preocupação. E deve ser uma grande preocupação para toda a gente. Para os tumarenses, para as entidades, para toda a gente. Ninguém fala da poluição do Zezer. Curioso. Ainda esta semana, na segunda-feira, estava uma mancha enorme de espuma junto às margens, com mais de 30 centímetros numa extensão de mais de 50 metros. Isto é uma situação recorrente. Nós já reportámos isso. Mas claro está, ninguém mexe uma palha. Estamos a falar da retenção de água, quase que direi, para um terço da população portuguesa.
Américo Pereira referiu ainda outras situações que afetam a qualidade da água da albufeira e deixou claro que a Junta não tem meios nem lhe cabe fiscalizar as atividades na albufeira do Castelo de Bode.
Como ninguém se preocupa com os milhares de árvores que estão caídas para a margem? Como ninguém se preocupa com as toneladas de resíduos resultantes de demolições de construção civil? Como ninguém se preocupa com outras atividades que ali existem? Como ninguém se preocupa com as dezenas de jangadas que lá estão, cujos materiais são altamente nocivos? Algumas delas estão completamente esfrangalhadas. Está tudo partido. Ninguém se preocupa com isso. As jangadas nascem ali na margem do albufeira como cogumelos. E ninguém sabe o material é que eles aplicam. Ninguém sabe nada disso. A barcaça agora, para montar lá aquela plataforma, teve cumprido tudo e mais um par de voltas. Aquilo foi mais do que escrutinado. Foi visto à lupa. De vez em quando lá aparece a fiscalização, tanto quanto eu sei. As outras, no sítio mais incrível, há lá jangadas que têm casas em cima. Portanto, agora, se me vierem perguntar se a Junta, o que é que tem a fazer, a Junta não tem que fazer nada. A Junta, a única coisa que tem é manifestar a sua preocupação. É só isso. A Junta não tem que andar ali, nem tem meios para isso, obviamente, para fiscalizar o Rio, né? Já agora era o que faltava, temos de fazer quanto mais isso. Pois as entidades vinham do fazer, mas não fazem.
Papel crucial da cultura, da ciência e também da tecnologia foi o mote das jornadas científicas do Politécnico de Tomar, que decorreram esta quinta-feira no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus em Tomar, com o tema 40 anos de cultura, ciência e tecnologia para a sociedade. O evento adotou um modelo de Flash Talk Event, que consiste em apresentações breves, dinâmicas e informativas para o auditório. No total, o programa das jornadas reuniu 23 apresentações orais, 55 posters digitais de diferentes projetos e 5 mostras tecnológicas e experimentais. A reportagem da ERTS marcou presença no final das jornadas e ouviu a professora Rita Anastácio, uma das coordenadoras do evento, sobre os objetivos destas jornadas.
Bom, em primeiro lugar dizer que tivemos aqui um dia cheio de comunicações, cheio de apresentações de projetos e o grande objetivo era dar a conhecer o que é que fazemos de melhor em termos científicos no Instituto Politécnico de Tomar. percebemos então que havia aqui desconhecimento, no fundo, geral, sobre o que é que nós fazemos. Fazemos muitas coisas. Tivemos aqui só apenas um pequeno trecho daquilo que são os muitos projetos de investigação que temos, não é? E dos nossos investigadores. E o objetivo era apresentar à região, apresentar aos estudantes e dar a conhecer aquilo que no futuro eles podem integrar como colaboradores, como estudantes, como investigadores, como o futuro para eles, não é? Passámos a mensagem que temos aqui uma comunidade, esta comunidade é feita de estudantes e de professores que são de épocas diferentes, não é? Temos aqui um gap entre gerações e que temos que encontrar aqui um caminho de equilíbrio para que todos possam aprender, que os professores também sintam que os estudantes se envolvem naquilo que é a ajuda à aprendizagem e o objetivo é mesmo discutir o assunto, refletir sobre o assunto e foi muito gratificante ver aqui a participação dos estudantes e a apresentar soluções para nos ajudar enquanto comunidade a crescer.
Hertz falou também com Sara Garcês, investigadora contratada do IPT, sobre a iniciativa que deu a conhecer um conjunto de projetos que decorrem no Politécnico de Tomar.
Hoje podemos assistir a um flash talk event, ou seja, em 8 minutos, quase todos os projetos de ciência, tecnologia e inovação que são realizados no seio do Instituto Politécnico de Tomar foram apresentados, dando a conhecer não só as equipas envolvidas, os objetivos dos projetos, os financiamentos envolvidos e os resultados que estão a ser alcançados com estes projetos. Acima de tudo, foi muito interessante saber que todos os centros de investigação se envolveram nesta mostra tecnológica, que acaba por ser de não só tecnologia, mas também da inovação e de outros âmbitos que podem-se até misturar entre centros. E não só, e até investigadores que efetivamente não estão integrados em centros, mas que fazem toda a sua vida académica e de investigação no seio do Politécnico. Além de que, além das apresentações orais, foi possível também ter uma panóplia extremamente interessante e diversificada de mais de 50 posters, cada poster a apresentar um projeto diferente, ou seja, temos uma comunidade académica muito ativa, muito diversificada, e acima de tudo a mostrar que o IPT sabe fazer inovação e tecnologia e investigação de excelência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas está de portas fechadas desde as 9 da manhã desta sexta-feira e só irá regressar à normalidade pelas 9 da manhã da próxima segunda-feira, 23 de outubro. Adivinham-se desta forma mais transtornos no acesso à saúde, neste caso para crianças e jovens que terão de se deslocar a outra unidade hospitalar para serem atendidos em caso de extrema necessidade. Assim será quinzenalmente, aos fins de semana, até final de janeiro de 2024, num total de 27 dias de funcionamento condicionado. Ou seja, nestes casos, os médicos pediatras que se encontram ao serviço do Centro Hospitalar do Médio Tejo garantem apenas apoio à urgência interna e aos doentes já admitidos na instituição. O Centro Hospitalar do Médio Tejo adverte, em esclarecimento, entretanto emitido na rede social Facebook, que antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24, uma linha telefónica gratuita de saúde pública 24 horas disponível, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou a consulta nos cuidados de saúde primários.
Rádio Air, informação.
O Conselho de Tomar registrou este ano menos incêndios do que em 2022. Maior vigilância na Aceceira contribuiu para esta diminuição. O António Feliciano falou com Humberto Morgado, comandante dos bombeiros do município de Tomar, sobre estes números.
Salta à vista que o Conselho de Tomar teve menor número de fogos rurais, florestais e menos área ardida durante este ano de 2023, comparativamente com aquela que foi a realidade de 2022, na chamada época de incêndios. A confirmação foi feita à ERTE por Humberto Morgado, comandante dos bombeiros do município de Tomar, que se congratulou com esse cenário, centrando atenções nas diferenças em relação ao que ocorreu no ano passado nas freguesias de Aceiceira e além da Ribeira Pedreira. Tiveram assim um ano bem mais calmo, graças à intervenção da Guarda Nacional Republicana, elogiou.
Nós este ano tivemos muito menos ignições e posso fazer uma comparação em que o ano passado tivemos muitas ignições na zona do Grou e na zona de Alinda Ribeira, em que este ano não, felizmente não se verificaram. Aqui também uma ação, digamos, dos agentes da autoridade, nomeadamente neste caso da GNR, mas de uma forma global tivemos algumas ignições, mas menor que o ano passado, e em termos de área ardida também, felizmente, muito menor do que o ano passado. A nível da nossa sub-região, Orém foi, digamos, o mais afetado, e sim, e ali no limite do distrito de Santarém com o distrito de Leiria, e entre os concelhos de Orém e de Leiria é que foi, digamos, a zona mais afetada. Nós, felizmente, conseguiu-se reduzir em termos das ignições, e o que ocorreu também teve uma resposta rápida e atempada com os meios. Nós tivemos também aqui mais um reforço de meios, conseguimos ter mais meios do que em 2022, meios humanos e materiais, nomeadamente em termos dos veículos, é o que nos também deu aqui uma resposta diferente para aquelas ocorrências que foram aparecendo.
O comandante Humberto Morgado congratulou-se ainda pela maior consciência da população no cumprimento de regras básicas, desde logo a proibição de realização de queimas em dias de calor intenso. Também aqui houve diminuição no número de infrações cometidas.
Tivemos ao início, quando é na transição, de passar do inverno para o verão, ou na parte da época de incêndios, vá falando assim mais abertamente. Aí, quando é esse início, tivemos ali algumas situações, mas também resumiu-se talvez a duas, três, que foi, digamos, mesmo por uma questão de higiene, ou possivelmente mais, mas assim aquelas que possam ter causado mais algum transtorno e tiveram que ter a intervenção dos bombeiros. O que os municípios têm que ter em atenção é, nomeadamente, fazer os amontoados pequenos, ter ali uma linha de água, ou seja, uma mangueira com água, se alguma coisa surgir e possa causar imprevisto. Neste momento, também com a chuva que nós temos tido, ou seja, em termos de alastramento, em termos de incêndio, de progressão, é completamente diferente dos dias normais que nós temos tido, não é? Já é mais seguro.
Rádio Web, informação.
Começa nesta sexta-feira e prolonga-se até o próximo domingo, na Esplanada 1º de Maio, no Centro Histórico da cidade de Abrantes, a 21ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional. O evento promete, uma vez mais, tornar Abrantes na capital da doçaria conventual e tradicional portuguesa, num certame que este ano contará com a presença de várias dezenas de expositores nacionais, mas também dos Açores e da Madeira. Promover e valorizar a palha e a tigelada de Abrantes, entre outra doçaria local e nacional, são os objetivos desta realização, uma organização do município e da Tagus. Manuel Valamatos, presidente da Câmara Municipal de Abrantes, destaca a presença dos expositores, mas também o envolvimento das escolas no certame.
Neste momento temos 35 expositores que vão comercializar a doçaria tradicional, compotas, mel, licores. Temos 7 participações que vão estar pela primeira vez em Abrantes na 21ª Feira Nacional de Doçaria. Temos 11 expositores do concelho e depois mais alguns concelhos vizinhos. Temos 24 expositores de âmbito nacional. Vão estar aqui representadas 6 regiões: Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Açores e Madeira, 9 distritos, 2 arquipélagos. Vamos ter, obviamente, ao exemplo daquilo que tem acontecido nos últimos anos, uma grande participação das nossas escolas. Nós vamos ter aqui cerca de 2 mil alunos das escolas do primeiro ciclo, fundamentalmente, e de outros níveis de ensino, mas fundamentalmente do primeiro ciclo, envolvidos neste processo de trabalho sobre o Palhinhas e a história da Palha de Abrantes. É uma iniciativa em que as escolas se envolvem connosco neste evento e, obviamente, vamos ter participação de 17 escolas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do concelho. Vamos envolver 85 turmas no universo, mais precisamente 1.676 crianças.
Os espetáculos e um conjunto de outras atividades a realizar no decorrer do certame vão também marcar esta realização, onde não foram esquecidas as atividades esportivas, os livros temáticos e as oficinas de doçaria.
Vamos ter vários espetáculos musicais. Na sexta-feira, a banda de música da Força Aérea Portuguesa. No sábado, vamos ter à noite as cantigas com a Rita Ribeiro. E no domingo, à tarde, a Jovem Orquestra Sinfónica do Tejo, que é uma orquestra de jovens do nosso concelho, e não só, alguns se calhar da região, mas uma orquestra aqui no âmbito da SAT, tão importante trabalho que fazem, quer na comunidade, na Vila do Tramagal, quer para o concelho. Depois vamos ter caminhadas, atividades desportivas, oficinas de doçaria, vamos ter o espaço de Doce Tradições para promover a doçaria tradicional, que são as passas fritas das moriscas, os piscorões, espaço de comercialização de livros temáticos de doces literários, espaço de promoção de um jogo digital interativo, Palhinhas e o Jogo, é uma parceria entre a Escola Superior de Tecnologia e a Tagus, que desenvolveram, digamos, jogos interativos com o uso dos tablets ou dos telemóveis e que vão merecer seguramente muito a atenção das crianças. Há um jogo que é dirigido aos jovens, aos meninos, dos 3 aos 6 anos e outro a partir dos 6 aos 10, 12 anos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting Tomar venceu o Valongo fora de portas por 2-3 em jogo que estava em atraso da terceira jornada da Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões conseguiram o 6º triunfo seguido em jogo oficial, numa evidente demonstração de qualidade. Para já no campeonato de registro para a liderança da equipa nadantina, a par do Sporting e da Oliveirense, mas com vantagem de ter o melhor ataque da prova e a segunda melhor defesa. Um início fantástico da equipa de Nuno Lopes. Quanto à classificação, Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins, resultados da terceira jornada, Benfica Futebol Clube do Porto 4-1, Hóquei Clube de Braga Sporting 1-3, Juventude Pacense Oliveirense 2-8, Famalicense Mouros 4-5, Ribadave Carvalhos 10-3, Barcelos Turquel 3-1 e Valongo Sporting Tomar 2-3. Classificação, primeiros Sporting Tomar, Sporting e Oliveirense 9 pontos, quarto Benfica com 7, quintos Futebol Clube do Porto e Hóquei Clube de Barcelos com 6, sétimos Ribadave, Valongo, Mouros, Juventude Pacense e Turquel com 3, 12º Hóquei Clube de Braga com 1, 13º Famalicense e Carvalhos, que ainda não pontuaram na competição. A próxima jornada arranca nesta sexta-feira e vai colocar frente a frente Sporting e Benfica. No sábado, dia 21 de outubro, defrontam-se Mouros, Hóquei Clube de Braga, Oliveirense Famalicense, Carvalhos Hóquei Clube de Barcelos e Turquel Juventude Pacense. No domingo, 22, Futebol Clube do Porto Valongo e Sporting Tomar Ribadeave.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Outubro, o mês do idoso. O direito a envelhecer com qualidade de vida. Há pouco mais de 6 meses abordei neste espaço este assunto. Filo a propósito de um debate que iria ocorrer na Assembleia da República sobre uma petição apoiada pela Confederação Nacional dos Reformados Pensionistas e Idosos, MURPI, que tinha recolhido cerca de 10 mil assinaturas. No essencial, a petição surgia pela urgente necessidade de se exigir que o Governo tomasse medidas que permitissem repor o poder de compra de reformados e pensionistas e assim evitar que a pobreza e o empobrecimento não alastrassem ainda mais neste segmento etário da nossa sociedade. Exigia-se na altura, nessa petição, um aumento mínimo de 60 euros para todas as pensões e reformas e o controle dos preços dos bens e serviços essenciais. A petição foi chumbada. O MURPI, aproveitando a celebração do Dia do Idoso, que ocorreu a 1 de outubro, decidiu prolongar por este mês o assinalar da data, fazendo ouvir a voz deste grupo social por todo o país, através da realização de múltiplas atividades promovidas pelas associações de reformados e idosos, elaborando e apresentando um caderno reivindicativo, entretanto entregue ao Governo e aos grupos parlamentares da Assembleia da República, esperando que seja tido em conta no debate do Orçamento de Estado para 2024. Nesse caderno reivindicativo, aprovado pela Direção Nacional do MURPI no final de setembro, apontam-se medidas concretas que tornem possível envelhecer como querem e é seu direito, com qualidade de vida, segurança, alegria e tranquilidade. Como medida prioritária, voltam a exigir a reposição do seu poder de compra e a valorização das suas reformas e pensões com um aumento de 7,5% no mínimo de 70 euros, com efeito a janeiro de 2024. Estas comemorações do mês do idoso, promovidas pelo MURPI, terminarão no próximo dia 27 de outubro, com a realização de uma jornada nacional que decorrerá em Lisboa e no Porto, da qual irão participar associações de reformados, pensionistas e idosos de todo o país. O objetivo é dar visibilidade ao seu trabalho diário de índole recreativa, cultural e de apoio social e naturalmente mostrar a sua determinação e empenho em lutar pelas suas exigências. Como referi na minha anterior intervenção sobre este tema, envelhecer com qualidade de vida exige o abrir de portas à participação social, política e cultural dos idosos nas suas comunidades. É uma urgência inadiável apoiarmos e incentivarmos o normal funcionamento das associações de reformados e pensionistas. É bom não nos esquecermos que hoje são já mais de 2,5 milhões os portugueses com a idade superior a 65 anos.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.